A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebíades Muniz.
Estamos começando mais um Escala Brasileira. Marlene Souza Lima é a convidada de hoje. Marlene, tudo bem?
Tudo bom, Alcebíades. Antes de tudo, obrigada pelo convite.
Olha só, a gente faz essa introdução ao conhecimento do músico pelas coisas que ele ouvia na infância, né? Pela formação musical lá da tenridade, porque a gente acredita que isso faz parte do artista, né?
É verdade, e é até interessante porque, pelo menos no meu caso, eu vejo que música eu faço de acordo, é como se fosse uma brincadeira de infância transformada para já idade adulta, né? Então, as músicas que eu ouvia quando criança e como adolescente, elas ficaram mais fortes do que eu acredito de que a fase adulta, né?
Imprimiu mesmo, né?
Exato. Aí depois a gente, como adulto, a gente fica brincando, né? Com aquelas músicas. Nossa, eu sempre ouvi essa música, ela falava isso. E tem música, por exemplo, eu sabia disso, que quando eu ouvia antes de trabalhar com música, eu pensava que era uma coisa. Tinha um formato, assim, uma estrutura. E depois, quando comecei a tocar, eu falei assim, nossa, gente, ela não era daquela forma. Ela é até mais lenta, ou então tem menos informações. Mas aí acaba que depois, quando eu comecei a tocar, eu tocava da maneira que eu imaginava quando era criança. Então fica esse vai pra lá, vem pra cá, interpretação.
Que músicas seriam essas? Conta pra gente aí algumas.
Olha, sim, tem a música, porque como você falou de infância, é inegável, né? Assim, eu não posso deixar de falar das músicas que eu ouvia por conta da minha mãe. Minha mãe já falecida, faleceu ano passado, mas minha mãe, uma mulher super culta, porque ela não tinha estudos, faculdade, nada disso. Mas ela tinha uma cultura muito grande, cultura musical, e até mesmo uma pessoa de uma forma meio que erudita na forma de falar português. Ela sempre pegava no nosso pé, não, vocês têm que falar corretamente e tal. Então, a minha mãe, ela, quando se casou muito jovem, então a música que ela costumava nos embalar era uma música do James Brown. Então ela fez uma letra, tipo assim, brincando, e era uma coisa muito bacana. E depois, quando eu fui ouvir, era o Get Up, né, do James Brown. Então ela cantava Criança, tirou. Então, na minha cabeça, eu pensava que a música tinha um outro formato. Criança, tirou. Aí tem cabecinha, uma letra dela, e ela eliminava a gente assim, né?
Interessante. Olha que é uma música que não é para fazer ninguém dormir, né?
Isso, e ela super animada, né?
Bem, então a gente vai ouvir a primeira música do programa de hoje. O que você vai chamar?
É, do CD, eu vou chamar o mestre, o Coringa de Ouros, que foi um professor que ele foi muito importante na minha formação, não pela tanta quantidade de coisas que tenha passado, porque o Nelson Faria foi um professor muito importante, porque ele me passou toda a parte de improviso que eu faço hoje. Eu tive muita coisa com o Paulo com o Nelson Faria e com o Paulo André também no violão. Mas o Coringa, ele teve uma coisa espiritual, porque foi no período que eu estava meio que achando que música não estava sendo legal, que música não dava dinheiro, aquela eterna história do amor e ódio que às vezes a gente sente. Hoje em dia não tem mais isso, não, tá?
O naipe de ouros é o dinheiro, né?
Não, mas aí o Coringa, porque é o seguinte, eu fiz uma brincadeira, né? O nome desse meu professor, Mestre Coringa, né? Ele estava em Caldas Novas, já tinha quase que parado de tocar, e eu liguei para ele, professor, já ouvi falar do senhor, por favor, deixa ter aula, tal, tal. Ele, não, você quer? Então, aí acabou que eu ia para Caldas Novas de tantos em tantos meses, tinha aula com ele. Nome, então, o apelido dele, Coringa, porque ele era um wise, né? Disse que na época que ele tocava com o pessoal, foi para Argentina e tal, o pessoal achava que ele era incrível. Então, eu falei, não, vou fazer com as minhas letras, eu costumo fazer uma brincadeira. Então, quem sabe do baralho, Coringa não tem naipe, né? É. Mas eu falei, não, vou botar Coringa de Ouros, como se fosse, e porque ele realmente foi uma pessoa muito bacana. Então, Coringa de Ouros é uma homenagem ao meu professor, já falecido também.
Thank you. Você está acompanhando Escala Brasileira com Marlene Souza Lima. Marlene, que é guitarrista, violonista, compositora, arranjadora. Isso tudo cabe numa atividade só?
Acaba que sim, né? Eu pelo menos penso, né, o Alcebias, porque quando eu estava estudando técnica, aí são períodos árduos, né? Então, até para eu conseguir fazer as escalas e tal, a harmonização, eu falo, vou pensar numa música, criar uma música que assim eu vou, o que, que eu estou estudando eu vou aplicar. De repente tem a escala que tem que colocar em tais acordes. Se eu fizer uma música assim, talvez eu possa auxiliar nesse aprendizado. Então, começou muito assim. E depois vem a inspiração também, você está, de repente, num estado de espírito, ou alegre ou triste, e acaba que, ao pegar no instrumento, essa é a conversa, né? E como é música instrumental, eu sempre vi as notas como cores, como sentimentos. Então, eu tô triste, pego o violão, aí começa aquela lamúria, chora e tal, aí acaba saindo uma música. Ou então também se tem a satisfação, uma alegria, pego o violão e também sai para fazer as músicas.
E a questão de gênero, por exemplo, você sendo mulher, no meio do violão, que é um instrumento que é 90%, mais que 90%, é masculino, né?
Isso, a guitarra então, né, nem se fala, né?
E ainda por cima afrodescendente, quer dizer, tem toda uma conjuntura. Como é que você trabalha isso?
Olha só, uma coisa que eu sempre achei muito interessante, que quando vem essa pergunta, né, eu me lembro que os meus pais, como eu falei já da minha mãe, que tinha uma cabeça super aberta, o meu pai é músico, saxofonista, muito bom de jazz.
Como é o nome dele?
É Seu Léo. Todo mundo conhece pelo Seu Léo, que o nome dele é mais complicado, Léo Bertino, mas falou Seu Léo, o pessoal conhece. Então, como eles, em casa, eles sempre falavam, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas tem que fazer bem feito, tem que estudar. Então, na nossa concepção era assim. Então, dentro de casa, eu não via o instrumento, a guitarra como sendo um instrumento de homem, nem o violão sendo um instrumento de homem. Eu via como um instrumento para tocar. Então, tanto é que quando eu comecei a fazer aula, eu fazia com a minha irmã, que meu pai deu violão para minha irmã primeiro.
Lubélia.
Isso. Porque ele falava, ele sabia que eu gostava muito de música, ele falava, olha, música não dá dinheiro, porque ele sendo músico, tinha essa proteção. Aí ele botou a minha irmã para fazer aula, que fazia aula com uma colega de colégio, e a minha irmã chegava e me passava. Aí eu começava, cai-cai balão, capelinha de melão, as coisas todas, comecei a tocar e tal, e fui progredindo. Chegou num ponto que meu pai viu e falou assim, não tem jeito não, vou te botar também num bom professor. Aí colocou num professor, Francisco Carmo, em Taguatinga, depois no Piscilão, um grande violonista, E eu falava, olha pai, eu quero tocar guitarra. Ele comprou os instrumentos, nunca falou, esse é instrumento de mulher. Ele sempre falava, você tem que estudar. E quando eu chegava para mostrar alguma improvisação que não estava legal, ele, não, ainda não está bom não, então, agora não.
Em casa já havia uma postura isenta, né?
Isso, então, aí quando a gente tem a proteção de casa, o que as pessoas falarem do lado de fora, elas já não comprometem, porque eu não vou falar porque, que as pessoas chegam e aceitam o fato de eu tocar guitarra. Sempre desde uma loja de instrumentos musicais a qualquer outro lugar, quando eu falo, ah, eu quero encordamento X, aí o pessoal acha que eu não sei o que, que eu tô falando, aí eu tenho que chegar e tocar e que o pessoal, ah, você entende e tal. E
que pelo fato. Isso, né?
Isso chega a ser triste. Então, que as pessoas não mudaram muito esse. Bate o olho, mas também, por outro lado, eu acho engraçado, porque eu já fui fazer show que o pessoal pensa, ah, vai cantar samba, né? O que vê, né? Alcione, ah, qual que é a música que você vai cantar? Eu falo, olha, vai precisar do microfone como? Eu falo assim, olha, o microfone é só pra falar, ah, mas você vai cantar? Não é que você vai cantar? Quem é que vai tocar guitarra? Não sei o quê. Eu falo assim, ó. O microfone, se você botar, é pra eu falar. Agora, se eu for cantar, você vai fugir, porque minha voz só parece que é bonita. Aí, quando começa a tocar, é que o pessoal vê. E, às vezes, tem gente que eu sinto que fica sem graça pelo fato de fazer um pré-julgamento,
claro, claro,
das coisas, né?
Bom, a próxima música vai ser?
Olha, eu gostaria de que fosse a segunda música. Respeito sua decisão. Eu escrevi em inglês, I really respect your decision, porque foi uma história que aconteceu com uma pessoa de fora, né? Aí a gente conversava em inglês e tal. Aí eu botei esse nome. Aí só fica parecendo que é um nome assim, né, metido. Não, é respeito sua decisão. É só esse fato mesmo.
Você está com Escala Brasileira.